Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marlúcia Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado decide nesta semana se mantém ou não os decretos presidenciais que flexibilizaram o porte e a posse de armas.
Comissão de Educação analisa incluir a prevenção à violência contra a mulher no currículo do ensino básico.
CCJ ouve Sérgio Moro nesta quarta-feira sobre vazamentos de diálogos com procuradores da Lava Jato.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça tem audiência nesta quarta-feira para ouvir o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Repórter Paula Groba.
A Comissão de Constituição e Justiça vai ouvir do ministro da Justiça, Sérgio Moro, explicações sobre os vazamentos de conversas dele com procuradores da Lava Jato. O senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, elogiou a iniciativa do ministro de vir espontaneamente ao Senado.
Sérgio Moro teve uma atitude louvável e de muita grandeza. Essas dependências do Senado ficarão todas voltadas para a Comissão de Constituição e Justiça.
A Comissão de Constituição e Justiça deverá decidir também na quarta-feira sobre a vinda do procurador Deltan Dallagnol, que teve o celular invadido por hackers.
A presidente da CCJ, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, afirmou que um convite ao ministro seria votado esta semana, mas, segundo ela, durante uma cerimônia militar, Sérgio Moro se colocou à disposição para comparecer ao Senado e se manifestar sobre a troca de informações sem a necessidade de convite ou convocação.
E ele foi rapidamente, claramente, disse o seguinte: não, eu estou à disposição da comissão, eu me convido para ir à comissão. Foi quando eu disse, então, né, acho que o senhor como ministro aí é uma questão de dialogar com o próprio presidente do Senado. E ele falou: não, vou fazer um ofício para o presidente do Senado e para a senhora. Eu falei: para mim não precisa, basta um ofício para o presidente do Senado se convidando e nós estaremos marcando mais rápido possível para que Vossa Excelência possa esclarecer, né, todos os fatos.
Sessão especial no Senado homenageou os 46 anos da Eletronorte, a subsidiária da Eletrobras que gera energia para a Amazônia Legal. A intenção do governo de privatizar a estatal foi criticada pelos presentes à cerimônia. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Criada na década de 70, a Eletronorte produz eletricidade para os 9 estados da Amazônia Legal e vende energia para os demais. Apesar de o Brasil possuir diversas fontes energéticas, as hidrelétricas ainda são as mais importantes, disse o presidente da ANEEL, André Pepitone. Preocupado com a intenção do governo de privatizar o sistema elétrico, o senador Everton, do PDT do Maranhão, quer empresas públicas em setores estratégicos.
Não é que nós sejamos contra a vinda da iniciativa privada, pelo contrário, ela pode vir ajudar o país, mas ela não pode vir comandar principalmente políticas estratégicas como a nossa energética.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, avaliou positivamente o relatório da reforma da Previdência apresentado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados.
O documento, elaborado pelo deputado federal Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, não prevê, como queria o governo, o sistema de capitalização, em que o trabalhador sozinho faz uma poupança para garantir seus benefícios previdenciários futuros.
A proposta original do governo sofreu outras alterações, disse o senador. Uma delas aumenta de 15% para 20% a contribuição social sobre o lucro líquido de bancos e instituições financeiras. A outra mantém as regras atuais para o pagamento do benefício de prestação continuada.
Claro que gostaria que tivéssemos avançado mais em uma série de outros artigos, mas não tem como eu não vir aqui e não dizer aquilo que até o momento avançou. Vai ainda ter debate na comissão, vai para o plenário da Câmara, eu acho que dá para melhorar muito a proposta ainda e depois ir para o Senado. E como eu digo sempre, o Senado não é uma casa carimbadora.
A prevenção da violência contra a mulher pode ser incluída no currículo do ensino básico. Projeto com este objetivo está pronto para ser votado na Comissão de Educação do Senado e, se aprovado, segue para a Câmara dos Deputados. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, aconteceram mais de 4.400 casos de feminicídio no Brasil em 2018. O número é 36% maior que o apresentado em 2016. Para o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, autor do projeto que prevê a inclusão do tema Combate à Violência contra a Mulher de forma transversal no currículo da educação básica, os meninos devem aprender desde cedo questões como respeito e igualdade. Assim, os números da violência poderão ser reduzidos.
Ele aprenda que tem que respeitar a mulher, que mulher não é mercadoria, que mulher é uma pessoa igual ao homem, macho e fêmea não tem diferença, as diferenças que tem são biológicas, e quando mulher diz não, é não.
Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia de violência contra a mulher ligando para o número 180. O serviço é gratuito e confidencial.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, está preocupado com os rumos da discussão sobre a homofobia no Brasil, ao criticar a decisão do Supremo Tribunal Federal que equiparou a homofobia ao crime de racismo.
Por isso, ele apresentou projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos legislativos da decisão que, na opinião dele, equivocadamente, criminaliza a opinião e iguala a noção de raça à orientação sexual e à identidade de gênero.
Marcos Rogério lembrou que, ao igualar a homofobia ao crime de racismo, o Supremo decidiu também que a homofobia passa a ser um crime imprescritível, cuja respectiva ação penal poderá ser ajuizada a qualquer tempo, aumentando a insegurança jurídica.
Como alternativa a isso, que considera a construção de um erro histórico de interpretação e aplicação de nossa Constituição, apresentei o projeto de lei 3032 de 19, que altera o Código Penal. E estabelece na lei penal geral, aplicável a todos os brasileiros, a proteção ao segmento LGBT como qualificadora no caso de crime contra a vida. E também para os casos de lesão corporal e qualquer tipo de violência que seja comprovadamente em razão da condição homossexual.
Desnaturalizar a violência contra a mulher é investir na prevenção ao feminicídio no Brasil. Esse foi um ponto defendido por especialistas em debate na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Quem acompanhou foi a repórter Marcela Diniz.
Em 2018, foram registrados 1.173 casos de feminicídio no Brasil, um aumento de 12% em relação ao ano anterior. Esse foi um dos dados que motivaram o debate na Comissão de Direitos Humanos. A educação para desnaturalizar a violência contra a mulher foi um ponto defendido por especialistas para o enfrentamento a esse tipo de crime, que, em geral, é o fim de um ciclo de agressões em ambiente doméstico. Para a coordenadora do Comitê Latino-Americano para a Defesa dos Direitos da Mulher, Soraya Mendes, sem essa mudança de cultura, mesmo que haja um sistema eficaz de repressão, o que ainda não existe no país, o medo de represálias vai continuar impedindo mulheres de denunciar violências sofridas em casa.
Mesmo existindo mecanismos, que são mecanismos postos à disposição das mulheres, as mulheres muitas vezes têm medo. Têm medo de baixar um aplicativo porque chega em casa e ele verifica o celular. E aí ele vai ver que ali tem um aspas, né, botão do pânico.
A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, defendeu o engajamento dos parlamentares e da sociedade, homens e mulheres, na prevenção e enfrentamento ao feminicídio.
Nós não podemos mais fecharmos os olhos para essa realidade. O que me encoraja mais ainda e que me deixa aliviada é saber que dentro dessa casa todos entendem que não é só uma pauta das senadoras ou das mulheres. É uma pauta de todos nós, mulheres, homens.
Apesar da derrota na Comissão de Constituição e Justiça, relator acredita que o plenário vai manter o decreto que facilita o porte de armas. Senadores favoráveis à derrubada das novas regras insistem que a flexibilização pode aumentar a violência no país. Repórter Érica Christian.
Apesar da derrota na Comissão de Constituição e Justiça na semana passada, o senador Marcos Duval, do Cidadania do Espírito Santo, está confiante em que o plenário não vai derrubar o decreto que facilita o porte de armas. Ele reforçou que a Polícia Federal vai continuar rigorosa no processo de liberação do porte.
Você não pode ter antecedentes criminais, você tem que ter mais de 25 anos, emprego fixo, residência fixa, você tem que passar pelo teste de habilidade técnica do tiro, você tem que passar pelo teste de psicológico, você precisa justificar a sua efetiva necessidade.
Já a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, citou pesquisas de opinião contrárias à flexibilização do porte de armas e pareceres do Ministério Público Federal, do Senado e da Câmara pela inconstitucionalidade do decreto.
Eu acho que hoje a maioria da população brasileira, como apresentou nas pesquisas, ela é contrária. Nós temos vícios de inconstitucionalidade e eu tenho plena convicção que a gente vai conseguir derrubar.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.